cá estamos outra vez, não sei se já cá estamos todos, penso eu. Eu tenho aqui, relativamente ao primeiro ponto, eu queria chamar a atenção para que às 11h30 vai ter início a audição pública dos politécnicos no âmbito do grupo de trabalho sobre integridade, igualdade e combate à violência no desporto. Portanto, quem puder estar presente, que faça parte da comissão, estará avisado. Eu não sei onde é que isto se vai realizar, já agora se... No auditório Almeida Santos. Muito obrigada. Relativamente ao pedido de informações, nós temos um pedido de audiência do Sindicato de Jornalistas, que diz que vai realizar uma conferência em parceria com a Federação Europeia de Jornalistas sobre o desgaste profissional da profissão, onde vai ser apresentado o relatório final do Inquérito Nacional às Condições de Vida e de Trabalho de Jornalistas em Portugal, uma iniciativa conjunta com a Associação Mutualista Casa da Imprensa e a Associação Portuguesa de Imprensa, na qual deverão estar presentes os presidentes da Comissão Parlamentar de Saúde e da Comissão Parlamentar do Trabalho, Segurança Social e Inclusão. E, nesse sentido, solicita ao presidente da 12ª Comissão que um senhor deputado o represente e participe no painel de desgaste profissional dos jornalistas na perspectiva do legislador, que está agendado para as 15h30 do dia 30 de março. Portanto, ainda temos aqui algum tempo. O sindicato solicita também o agendamento de uma audiência para analisar a situação atual do jornalismo em Portugal. Segundo, temos um pedido de audiência da Federação Nacional dos Estudos Europeus, com o objetivo de estabelecer uma ligação de cooperação com a 12ª Comissão Parlamentar. Eu penso que, entretanto, o senhor Presidente, nomeado, fará esta ligação. Gostava de passar à votação e a apreciação da votação da ata da reunião de 14 de fevereiro. Caso estejam de acordo, penso que ela chegou a todos os deputados. Quem vota contra? Quem se abstém? Ela está aprovada por unanimidade. E depois passava à ordem do dia, sim.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu gostaria de, exatamente pela sua necessária presença no auditório Almeida Santos, do nosso deputado Francisco Diniz, eu pedi uma alteração à ordem de trabalhos, de forma a que se iniciasse pelo ponto 4 e 5, depois, com certeza, seguindo a ordem que está prevista.
4 e 5. 4 é, eu tenho a fixação da redação final de matéria de direitos de autor. Ah, porque a agenda é diferente. A apreciação. Ok. Alguém, algum dos partidos se opõe a esta alteração? Não? Então, já agora, senhor deputado, deputado relator, senhor deputado Francisco Diniz, passávamos então à leitura do seu parecer. Relatório, muito obrigado.
Obrigado, senhora Presidente. Assim sendo, então, passando aqui à apresentação do parecer, até pela sua extensão, vou fazer um resumo do mesmo. Temos aqui em... Peço desculpa. Está a ouvir melhor agora? Agora, sou eu. O defeito é meu. O parecer baseia-se no projeto de lei número 539/15 do Chega, que procede à quinta alteração à lei número 39/2009, de 30 de julho, que estabelece o regime jurídico de segurança e combate ao racismo, à xenofobia e à intolerância nos espetáculos desportivos. O projeto de lei aqui mencionado é uma iniciativa, como eu disse, do Grupo Parlamentar do Chega, subscrito pelos 12 deputados, e foi apresentado à Assembleia da República no dia 13 de fevereiro de 2023 e admitido no dia 7 do mesmo mês. A referida nota técnica considera que o projeto de lei visa introduzir alterações à lei nº 39/2009, de 30 de julho, e o seu título menciona esse mesmo facto. No entanto, relativamente ao disposto do número 1 do artigo 6º da lei formulário, refere-se que os diplomas que alterem outros devem indicar o número de ordem da alteração introduzida e, caso tenha havido alterações anteriores, identificar aqueles diplomas que procederam a essas alterações, ainda que incidam sobre outras normas, pelo que a nota técnica, anexa ao parecer, sugere a inclusão na norma que diz respeito ao objeto o elenco das alterações anteriores. Já a linha A do número 3 do artigo 6 estabelece que se deve ainda proceder à republicação integral dos diplomas que revistam a forma de lei, em anexo, sempre que existam mais de 3 alterações ao ato legislativo em vigor, salvo se tratar de alterações aos códigos, pelo que, também a nota técnica anexa, refere que a iniciativa legislativa em apreciação não consta a respectiva republicação em anexo. Assim, em cumprimento da lei formulário, sugere-se que seja inserida uma norma de republicação com esta última em anexo. No que respeita ao início da vigência, a iniciativa não contém uma norma de entrada em vigor, pelo que, caso seja aprovada, aplicar-se-á o disposto número 2 do artigo 2º da lei formulário, que prevê, na falta de fixação do dia, os diplomas entram em vigor em território nacional e estrangeiro no 5º dia após a sua publicação. No que respeita ao objeto, conteúdo e motivação, o projeto de lei visa, como já foi referido, em alterar o regime jurídico da segurança e combate ao racismo, à xenofobia e à intolerância nos espetáculos desportivos, no sentido de reforçar os mecanismos de combate à violência, propondo, nomeadamente, definir e consagrar na lei o conceito de adepto, aplicar sanções mais gravosas, exigir obras de beneficiação nos recintos ou complexos desportivos, melhorar as condições de segurança nas zonas em condições especiais de acesso e permanência de adeptos, reforçar os meios policiais e os sistemas de videovigilância, tornando-os eficazes e permanentes, possibilitar o consumo de bebidas alcoólicas única e exclusivamente nas zonas de bares. Consta também no parecer o enquadramento jurídico, mais concretamente a Lei nº 39/2009, de 30 de julho, a Lei nº 92/2021, de 17 de dezembro, e o Decreto Regulamentar nº 10/2001, de 7 de junho. Ao mesmo tempo, a nota técnica refere ainda o relatório de análise à violência associada no desporto, de 27 de dezembro de 2022. Dado o objeto da proposta, salienta-se também o ordenamento jurídico internacional neste âmbito. Verificou-se ainda a existência de iniciativas pendentes em matéria conexa, como a proposta de lei número 44/15 do Governo, que reforça os mecanismos de combate à violência no desporto, e o projeto de lei número 545/15 do PCP, que procede à 5ª alteração à lei número 39/2009, de 30 de julho, eliminando as zonas com condições especiais de acesso à permanência de adeptos. A referida nota técnica diz ainda que, com o agendamento da proposta de lei número 44/15 do Governo para a reunião plenária do dia 23 de fevereiro, foi solicitado ainda, para além dessa iniciativa em apreço, o arrastamento do projeto de lei número 545/15 do PCP. No que respeita aos antecedentes parlamentares, constata-se que foi apresentado sobre a matéria conexa tratada no projeto de lei número 539/15, o projeto de lei número 920/14 da Iniciativa Liberal, que revoga o cartão do adepto, e já na 13ª legislatura foram apresentadas as propostas de lei número 153/13 do Governo, que altera o regime jurídico de combate à violência, ao racismo, à xenofobia e à intolerância nos espetáculos desportivos, tendo sido aprovada em votação final global em plenária, na reunião plenária de 5 de julho de 2019. E a proposta também de resolução número 57/13, que aprova a Convenção do Conselho da Europa sobre a abordagem integrada na segurança, da proteção e dos serviços por ocasião dos jogos de futebol e outras manifestações desportivas, aberta à assinatura em Saint-Denis, em 3 de julho de 2016, que deu origem à resolução da Assembleia da República número 52/2018. Sugere-se a consulta em sede de especialidade a diversas entidades, que escuso de mencionar, dado o seu número. Quanto à opinião do deputado, autor do parecer, este reserva nesta sede a sua posição sobre a proposta em apreço. Tive ainda, já no decorrer desta reunião, que entretanto há minutos deu entrada um texto de substituição, no entanto, apesar de não ter conseguido proceder a esta leitura, creio que não alterará o conteúdo deste parecer agora apresentado. E conclui-se assim que a Comissão de Cultura, Comunicação, Juventude e Desporto, em reunião realizada no dia 22 de fevereiro de 2023, aprova o seguinte parecer. O projeto de lei número 539/15, da autoria do Grupo Parlamentar do Chega, que visa alterar o regime jurídico da segurança ao combate ao racismo, à xenofobia e à intolerância nos espetáculos desportivos. Segundo, a iniciativa legislativa em análise, no presente parecer, reúne os requisitos constitucionais, legais e regimentais para ser apreciada e votada em plenário da Assembleia da República, reservando os grupos parlamentares suas posições e decorrentes no sentido de voto para o debate. Obrigado, Sr. Presidente, e peço desculpa também pela extensão da leitura.
De nada, Sr. Deputado, muito agradecemos. Não sei se algum dos grupos parlamentares quer fazer considerações.
Muito bom dia a todos. Muito obrigada, Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Agradecer ao Sr. Deputado Francisco Diniz a elaboração do parecer, que nessa medida se encontra absolutamente detalhado, objetivo, bem como a exposição ora presente. Quanto aos reparos que do mesmo constam, considerando que também tivemos notícia e conhecimento da substituição do texto por parte do grupo parlamentar do Chega, relegamos naturalmente para as considerações, porque também não tivemos acesso ao conteúdo mesmo, e, portanto, naturalmente que relegamos qualquer outra consideração para esse mesmo conteúdo da substituição. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Sr. Deputado Jorge Galveias.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Agradecer ao Sr. Deputado Francisco Diniz pela elaboração do parecer e dizer que realmente a alteração já deu entrada, o pedido de alteração. O conteúdo não é alterado, mas são retificadas as questões que colocou. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Então eu passava à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Muitos parabéns, Sr. Deputado. Considero o seu parecer. Que elimina as de lei as zonas com condições especiais de acesso à permanência de adeptos. E a senhora deputada relatora, Cristiana Ferreira, a quem passa a palavra. Muito obrigada.
Muito obrigada, senhora Presidente. Creio que todos tiveram acesso ao parecer, do qual farei agora uma breve síntese do mesmo. A iniciativa em apreço, que é o Projeto-Lei número 545/15, visa alterar a Lei nº 39/2009, 30 de julho, que estabelece o regime jurídico do combate à violência, ao racismo, à xenofobia e à intolerância nos espetáculos desportivos, de forma a possibilitar a realização dos mesmos com segurança. Os autores da iniciativa, do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, referem na exposição de motivos que é quando da alteração a este regime, feita pela Lei nº 113/2019, de 11 de setembro, manifestaram as suas preocupações, nomeadamente sobre a criação de zonas específicas de acesso e permanência de adeptos, que passam a ser praticamente as únicas zonas autorizadas nos recintos desportivos a ter um conjunto de materiais de apoio aos próprios clubes desportivos e a criação de um cartão de acesso identificado do adepto. Acrescentam que a oposição generalizada às introduções feitas permitiu abrir novamente a discussão e que, efetivamente, com a entrada em vigor da Lei nº 92/2021, 17 de dezembro, o cartão de adepto foi efetivamente eliminado, mas foram mantidos outros aspectos, nomeadamente as zonas com condições especiais de acesso e permanência de adeptos, cuja eliminação propõem, bem como a eliminação no texto da lei da referência a manifestações de ideologia política. Verifica-se que sobre a matéria idêntica e encontram-se pendentes a proposta de lei número 44/15 do Governo, que reforça os mecanismos de combate à violência no desporto, e o projeto de lei número 539/15 do Chega, que procede também à quinta alteração da lei 39/2009, de 30 de julho, já referida. Eu própria, autora do presente parecer, reservo a opinião para a discussão da iniciativa legislativa em plenário e, assim, em jeito de conclusão, refiro que a presente iniciativa reúne os requisitos constitucionais e regimentais para ser discutida e votada em plenário, reservando os grupos parlamentares as suas posições e decorrente sentido de voto para o debate. Muito obrigada, Sra. Presidente.
Muito obrigada, Sra. Deputada Cristina Ferreira. Eu passo aos grupos parlamentares. Algum contributo relativamente a este parecer? Passo à deputada Rosário Gamboa.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Queria agradecer à Sra. Deputada Cristina Ferreira a forma clara e sintética com que conseguiu apresentar um parecer que é complexo e bem estruturado e, mais uma vez, felicitá-la pela sua elaboração.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Não havendo mais nenhum pedido de intervenção, apresentava então a votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Muito obrigada a todos. Passamos, e obrigada especialmente à Sra. Deputada. Passávamos então, regressávamos no fundo ao agendamento e à calendarização proposta inicialmente. Passávamos então para o projeto de resolução número 470 do Bloco de Esquerda, que recomenda ao Governo a classificação do Parque das Gerações como equipamento de interesse público. Não tendo nós aqui nenhum deputado do Bloco de Esquerda, eu vou pedir então aos serviços que perceba mais tarde se então a discussão é suposto fazer-se em plenário ou em comissão. Relativamente ao ponto 4, fixação da redação final da proposta de lei número 52 do Governo, que autoriza ao Governo a legislar em matéria de direito de autor e direitos conexos no mercado único digital, transpondo a diretiva 2019-790, já penso que já foi, terá sido entregue a todos os deputados um pedido de alterações proposto pelo PS. Senhora Deputada Rosário Gamboa.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Estivemos a consultar, não temos nada a obstar às sugestões, exceto no que diz respeito à linha H, o ponto logo inicial, que entendemos que não devemos aceitar a sugestão feita, uma vez que o termo utilizado na própria diretiva não é proporcional, mas proporcionada. Este é um conceito jurídico e que deve, como tal, continuar consagrado aqui na legislação em vigor e não ser alterado. E também não aceitamos a sugestão no que diz respeito à linha Q, e aqui, mais uma vez, trata-se de uma questão jurídica, uma vez que a expressão atos de colocação à disposição do público, quer sejam legítimos ou ilegítimos, neste caso é ilegítimos, é uma expressão jurídica e, como tal, é assim que deve constar. E não a alteração, que parece, como português, muito mais interessante, mas altera o conceito jurídico que está em causa. É só isto, Sra. Presidente. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Eu não sei se temos algum grupo parlamentar que queira fazer alguma nota sobre esta matéria. Não, então passávamos à aprovação deste pedido de alterações. Quem vota contra? Quem se abstém? Então, aprovado por unanimidade. Pedi então aos serviços que fizessem seguir o processo com este pedido de alterações. Passávamos então ao ponto 7, apreciação e votação do requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do PST, que solicita a realização de um conjunto de audições a entidades do setor da comunicação social, tendo em vista a análise e uma reflexão sobre a atividade reguladora da ERC. Queiram apresentar o Sr. Deputado Alexandre Poço.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Cumprimento os senhores deputados. De forma sucinta, até porque o nosso requerimento é também bastante claro quanto ao objetivo deste conjunto de audições que propomos que esta Comissão realize. Entendemos que, estando nós no término do mandato dos membros do Conselho Regulador da ERC e também todo o tipo de desafios que sejam audiências, seja em projetos de resolução, seja em todo o tipo de iniciativas que se prendem com o futuro, o presente, a sustentabilidade, os grandes desafios que também se colocam à regulação no âmbito da comunicação social, fizemos aqui uma proposta a esta Comissão no sentido que se realizem um conjunto de audições com o objetivo claro de perceber esta experiência de regulação da comunicação social e de recolher contributos tendentes a aperfeiçoar o desempenho da ERC. Neste sentido, fazemos aqui um conjunto de sugestões, uma, duas, três, penso que são sete sugestões de entidades, / também uma personalidade, o professor Dr. João Nuno Calvão da Silva, para que possam também poder ser ouvidos nesta comissão sobre a regulação da comunicação social. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Passava então a palavra à Sra. Deputada Rosário Gamboa, pelo Partido Socialista.
Muito obrigada, Sr. Presidente. O Partido Socialista tem alguns comentários que queria fazer e a sua posição face a este requerimento. De facto, o PSD, neste requerimento, vem fundamentalmente solicitar um conjunto de audições com o objetivo de analisar a experiência da regulação, estou a citar, bem como contributos relevantes para aperfeiçoar o desempenho da ERC. Ora, o PS não tem nada contra o facto de haver uma reflexão sobre as competências da ERC e a sua experiência, em particular nesta comissão, que é a comissão de razão na qual cabe. A ERC é uma entidade reguladora, é evidente, tem uma consagração constitucional, a liberdade, o pluralismo e o rigor da informação são, digamos, eixos centrais da sua competência em supervisão e análise. De facto, há novos contextos, novos desafios que se geraram, novos problemas na comunicação social e é natural que com isto se justifique uma reflexão. Mas o PSD apresentou exatamente nesta comissão, no dia 11 de janeiro, um requerimento que foi aceito no sentido, como passo a citar, de propor a realização de uma conferência parlamentar subordinada ao tema Comunicação Social em Portugal, Desafios e Soluções. Ora, é à luz deste quadro, este quadro de fundo, que se deve compreender quais as novas funções do regulador. Não se começa a construir a casa pelo telhado, mas a casa constrói-se normalmente pelos alicerces, para a avaliação daquilo que está no terreno. Recolhendo, nesse sentido, os contributos da Conferência Parlamentar, serão naturalmente um contributo importante e, em particular, com certeza, um foco naquilo que é a atividade do regulador. Há outra questão também que nos deixa, digamos, com alguma incompreensão, que é o facto do PSD colocar o foco da reflexão sobre a análise da experiência realizada pelos membros do Conselho Regulador da ERC em exercício. É isso que os senhores deputados colocam no vosso requerimento. Ora, além das diversas audições que este Conselho Regulador teve desde 2017, nesta mesma comissão, o Conselho Regulador esteve aqui na audição de 6 de dezembro de 22. E nessa altura, para apresentar o relatório de atividades da regulação, exatamente sobre a regulação, de 20 a 21. Nessa altura, a senhora deputada Fernanda Velez, pessoa que eu muito estimo, fez exatamente essa audição, referenciando como contexto particular da própria audição o fim do mandato e o facto das eleições do órgão, dos membros indicados pela AER, estar agendadas para o dia 22 de dezembro. E solicitou mesmo, nessa perspectiva, um balanço da experiência de regulação, pontos fortes, pontos fracos. E também pediu esclarecimentos na sua intervenção sobre o que dominou, e bem, críticas vastas e gravosas, estou a citar, que chegaram à AER, aliás, chegaram aos diversos grupos parlamentares, através de inúmeras queixas. Críticas essas que referiam, e passo a citar, clima de terror, assédio moral, ameaças de despedimento, processos disciplinares, dispensa do processo de avaliação de trabalhadores, cessação da comissão de dirigentes. Continuo a citar. A atividade ditada por critérios de conveniência e convicções pessoais, em detrimento de preceitos legais, secretismo, falta de transparência nos procedimentos administrativos, falta de acesso a documentos e procedimentos. Ora, na sua resposta, o Sr. Presidente do Conselho Regulador não prestou objetivamente esclarecimentos nenhums efetivos sobre esta e a outra anterior matéria sobre a qual foi interpelado. Nem sequer demonstrou abertura para falar sobre estes assuntos. É assim que não compreendemos qual a importância da experiência de um Conselho Regulador que já devia ter terminado o mandato na apreciação da razão nesta matéria. Por isso julgamos relevante a reflexão sobre as funções e competências da ERC e a consequente adequação do seu modelo organizacional às novas realidades e competências e funções, mas consideramos que deve ser enquadrada numa reflexão mais ampla e teremos a oportunidade, com certeza, na conferência parlamentar agendada por o PSD, de a poder expandir, abarcando todas as dimensões que nos pareçam relevantes na reflexão sobre a comunicação social que aqui devem estar compiladas. Desejamos que as eleições que em falta se realizem o mais rapidamente possível, contudo, e é com estes fundamentos que não iremos apoiar o requerimento do PSD. Muito obrigada, Sra. Presidente.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Eu pergunto se mais algum grupo parlamentar quer intervir sobre esta matéria. Não? Sra. Deputada, a palavra.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Agradeço os contributos da Sra. Deputada Rosário Gamboa e vou procurar ser também muito sucinto para responder a algumas das questões que aqui salientou, nomeadamente com dois grandes eixos. Primeiro eixo, a pertinência, no nosso entendimento, deste requerimento é complementar à nossa proposta de realização de uma conferência parlamentar que demos aqui entrada e já foi aprovada e, portanto, será realizada no seio da Assembleia da República. E, portanto, olhamos para estas audições numa ótica de ser mais um momento que se complementa àquela conferência sobre este âmbito específico da regulação num contexto mais genérico dos trabalhos que esta comunicação, que esta comissão deve fazer sobre a comunicação social. Por outro lado, também entendemos, respondendo à outra questão que a Sra. Deputada Rosário Gamboa aqui realçou, entendemos também que, naturalmente, é indissociável fazer-se uma reflexão sobre a regulação sem se ouvir o Conselho Regulador. Ora, no nosso entendimento, se partirmos para um conjunto de audições que versam sobre o tema da regulação, então, estando ou não de saída e reconhecendo que tivemos há pouco tempo uma audição também aqui com o Presidente e com os demais membros do Conselho Regulador, entendemos que também, na nossa visão, não seria de bom tom e não seria, na nossa visão, correto fazer uma reflexão sobre a regulação sem ter em consideração também aquela que é a opinião das pessoas que têm estado nos últimos anos a desempenhar essas funções. E, portanto, são estas, por um lado, porque é que demos entrada a este requerimento e, em segundo lugar, porque é que, entre as entidades que entendemos que devem dar o seu contributo sobre regulação, colocamos também, naturalmente, um Conselho Regulador que está em final de mandato para que possa falar da sua experiência. Ou seja, estas são as duas traves mestras. Lamentamos que, naturalmente, que não conte com o voto favorável do Partido Socialista. Da nossa parte, iremos continuar, naturalmente, sobre o tema da comunicação social, regulação, entre outros, a trazer a esta casa, como tem sido nosso apanágio nos últimos meses, vários tipos de iniciativas que temos ao nosso dispor na Assembleia da República para que os temas tenham uma continuidade política. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. A Sra. Deputada Rosário Gamboa pediu novamente a palavra.
É de uma forma muito breve. Sr. Deputado Alexandre Poço, em relação ao segundo argumento já nem me vou pronunciar, porque acho que ficou tudo muito claro. Em relação ao primeiro, gostava de lhe dizer, e de uma forma até fraterna, que é mesmo assim, quando fala em complementar, então mais facilmente é integrado e completado, não é? De facto, trata-se de uma dimensão complementar, o facto de quando se discute a comunicação social, à luz de novos desafios, à luz de novos problemas, à luz da necessidade de renovação e revisitação do seu modelo de governação, funções, competências, então, se ela é complementar da discussão, mais facilmente será integrada. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Eu passava, então, à votação deste requerimento. Quem se opõe? Quem se abstém? Quem é a favor? Eu não percebi. Agora estava desatento. É que eu, não, eu depois não olhei para ali. Vamos desculpar, senhores deputados, quem estamos a fazer a votação do requerimento. Quem é a favor deste requerimento? Iniciativa Liberal, Chega, PSD. Quem se abstém? Quem é contra? PS. Muito obrigada. Passávamos então para a apreciação e votação do requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do PS, que solicita a audição dos conselheiros da Entidade Reguladora para a Comunicação Social, sobre a eliminação do nome do professor Mário Mesquita da capa de edição do livro Desinformação, Contexto Nacional e Europeu. Senhora Deputada Rosário Gamboa, ora então, passo-lhe a palavra.
Muito obrigada, Senhora Presidente. Ora, este pedido de audição da ERC, tal como consta no nosso requerimento, baseia-se, a forma como está redigido, julgo que é bastante clara, mas gostava de evidenciar duas ou três coisas que constam do próprio articulado do requerimento. Conforme é do conhecimento público de nós todos, o Sr. Magistrado Sebastião Povas, que é o Presidente da Entidade Reguladora para a Comunicação Social, decidiu retirar o nome do professor Mário Mesquita da capa do livro, chamado, intitulado Desinformação, Contexto Nacional e Europeu, livro esse que o Sr. Professor Mário Mesquita coordenou até à altura em que faleceu. Ora, O facto desta atitude da parte do magistrado Sebastião Povas e presidente da entidade reguladora provocou, de facto, não só junto de nós, Partido Socialista, mas junto de um conjunto de entidades públicas, como o professor Marcelo Ribeiro de Sousa, que considerou que era um ato ofensivo da memória de alguém que deu tanto à democracia, à liberdade de imprensa, e deu, nesse sentido, o melhor da sua vida, como o antigo presidente, o nosso antigo presidente-geral Ramalhianos, que considerou mesmo uma humilhação pós-mortem, além de outras, conjunto de outras individualidades que manifestaram o seu profundo desconforto com esta atitude. Ora, acontece que até à data nós não fomos notificados na Assembleia da República nem na comunicação social nenhum processo de reflexão sobre esta matéria e de alguma alteração relativamente a esta posição. Nem sequer conhecemos que os restantes membros que integram o órgão colegial do Conselho Regulador também se tenham posicionado. Entendemos que, neste contexto, é importante ouvir a ERC e perceber qual a posição que foi tomada e as razões por que tal aconteceu. Muito obrigada, Sra.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Eu coloco este ponto à discussão. Não sei se algum partido quer intervir sobre esta matéria. O Sr. Deputado Alexandre Poço, passo-lhe a palavra.
Senhora Presidente, senhores deputados, Sr. Deputado Rosário Gamboa, agradeço a exposição do requerimento do Partido Socialista. Nós, naturalmente, que não acompanhamos qualquer tipo de iniciativa de, até como diria o antigo Presidente da República, General Ramalhianos, de depois da morte fazer qualquer tipo de consideração ou não, e usando a expressão que também o próprio General Ramalhianos utilizou e que o PS coloca no seu requerimento. E, portanto, longe de nós também fazer qualquer tipo de apreciação sobre aquilo que foi a decisão do atual presidente. Depois já se percebeu que houve ali umas diferenças dos membros do Conselho Regulador. Portanto, nós não temos neste tema qualquer tipo de posição no sentido de dizer que estamos de acordo ou que calcionamos aquele que foi o ato que levou à própria situação que aqui o Partido Socialista nos traz. Agora, sobre a audição, sobre a realização desta audição, naquilo que são as competências desta comissão, nomeadamente daquilo que deve ser o âmbito da sua atividade, entendemos que, e por isso não iremos acompanhar este requerimento, entendemos que não no âmbito das competências desta comissão não conseguimos ver qual é que é o escopo para se fazer esta uma audição sobre esta situação, que naturalmente passo aqui a dizer, até porque a pessoa até já morreu, já não se encontra entre nós, não existe da nossa parte qualquer tipo de calcionamento desta situação que gerou esta polémica envolvendo esta publicação do livro. E, portanto, o PSD fazendo esta declaração de interesses, ou como se diria hoje em dia em linguagem anglo-saxónica, este disclaimer, nós não iremos acompanhar, porque entendemos que esta situação relacionada com aquilo que se passou na ERC, no nosso entendimento, não deve justificar uma audição do Conselho Regulador, atendendo às competências da Comissão Parlamentar de Cultura e Comunicação Social.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Mais alguém quer intervir sobre esta matéria? Muito bem, vamos então colocar o requerimento para votação. Quem vota contra? Chega e PSD. Quem se abstém? Quem vota favoravelmente? Iniciativa Liberal e PS. Muito obrigada, Srs. Deputados. Passamos então para o ponto 9, discussão do projeto de resolução 436 do PSD, que recomenda ao Governo que proceda à elaboração e implementação do Plano Estratégico do Cinema e do Audiovisual. Quem irá? O Sr. Deputado Alexandre Poço, hoje está de serviço em todos os pontos. Passo-lhe a palavra.
Muito obrigado, Sra. Presidente. O tema que versa o nosso projeto de resolução prende-se com o facto de o último plano de estratégico para o cinema em produção audiovisual independente ser datado 2014-2018. Na audição regimental que nós tivemos nesta casa em janeiro ao Ministro da Cultura, tive a oportunidade de questionar o Sr. Ministro da Cultura acerca de um estudo que foi encomendado a uma consultora britânica, uma consultora internacional da área da produção cinematográfica. Foi um estudo que foi encomendado em 2020, tendo em vista produzir-se um relatório, portanto um relatório de consultoria, que com base nessas recomendações dessa consultora, se iria depois traduzir no novo plano estratégico para o período 2021-2025. Ora, nós estamos em fevereiro de 2023, ainda não conhecemos o estudo, que foi contratado e que devia estar pronto ao fim de um ano, portanto já passou 2020, 21, 22, portanto o estudo já devia ser de acesso público a partir de 2021, tendo em conta que acabava o prazo de um ano para a sua execução. Já estamos a caminho quase desses dois anos para o prazo que o estudo devia ter sido apresentado e quase dos três anos para a sua contratação. E depois, quando vamos ao substrato daquela que devia ser, portanto, a base do estudo, o estudo era dar as orientações para um plano estratégico, já passaram dois anos, portanto, o plano estratégico chamava-se Plano Estratégico para o Cinema 21-25 e estamos em 23. E esta situação levou o grupo parlamentar do PSD, pela minha voz, a questionar o Ministro da Cultura. Demos também já entrada a um requerimento ao Sr. Ministro da Cultura a pedir que seja divulgado o tal estudo que foi pago pelos contribuintes e que até ao momento ainda não se conhece qualquer documento. Na altura recebemos o feedback de que iria ser disponibilizado o tal estudo e o seu plano. E nesse sentido, até porque já vamos a meio do tal período 21-25, portanto se calhar já nem deve ser para o 21-25, já deve ser para o 23-27, o grupo parlamentar do PSD entende que deve esta casa recomendar ao governo que elabore o tal estudo, elabore o tal plano, porque ao fim e ao cabo as diretrizes estratégicas com as quais hoje se rege o cinema e a produção audiovisual independente em Portugal continuam. Naturalmente que haverá sempre outros documentos, mas por alguma coisa se encomendou um estudo e se quer fazer um plano estratégico, continuam a ser ainda as de 2014-2018, naturalmente depois anualmente, com até as próprias orientações que existem ao nível daquelas que são as decisões do ICA, a prática vai também sendo alterada. Mas entendemos que é importante que a Assembleia da República dê este sinal claro de que entende que o Governo deve elaborar e implementar um plano estratégico para o cinema e do audiovisual. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Não sei se temos algum pedido de intervenção relativamente a esta senhora doutora Mara Lagriminha. Muito obrigada.
Muito obrigada, senhora Presidente. Enganou-se. Senhora Presidente em exercício, senhor Deputado. Eu naturalmente começaria em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista por agradecer também ao PSD esta iniciativa e também por nos proporcionar em sede de comissão esta discussão que teremos aqui também a oportunidade de fazer. E permitirá também naturalmente perceber alguns pontos relevantes, quer do vosso projeto, ao nível do objeto, mas também ao nível da substância. E, nesse sentido, ao nível do objeto, é para nós, para o Partido Socialista, manifesta e objetiva a relevância do plano estratégico para o cinema e para o audiovisual, e é também factual o que, além do plano, tem sido feito ao nível das políticas públicas neste setor nos últimos anos, e que tem colocado também os profissionais deste setor no radar internacional, com uma forte aposta no reforço de verbas, mas também na nossa perspectiva, o que tem sido conseguido e feito no cinema e audiovisual em Portugal, e que é reconhecido pela qualidade, e isso devemos à capacidade, à resiliência dos nossos produtores, dos nossos realizadores, dos argumentistas, dos atores, etc. Mas também é um desígnio nacional de entender o cinema e o audiovisual como um ativo positivo para a nossa economia interna, para a valorização do setor e com retorno significativo da produção nacional naquilo que é a imagem externa do nosso país. Eu já lá vou ao tema em concreto, mas acho que é impossível analisarmos este projeto sem pensarmos na forma como este projeto, na forma como este plano surge e o que foi feito de 2018 até agora e da forma como ele foi posicionado e apresentado nessa altura. E por isso, em 2018, como eu dizia, o Governo não só apresentou as linhas gerais que pretendia mais tarde verter no plano estratégico para o cinema e audiovisual, com um foco muito assente na promoção, no desenvolvimento e na sustentabilidade do setor a longo prazo, nomeadamente de medidas que agissem e visassem, por exemplo, melhorar a produção, a distribuição, a exibição de filmes e outras obras audiovisuais, sem esquecer também a presença internacional do país no setor. Mas também definiu outros objetivos que têm vindo a ser concretizados de imediato e já com resultados muito positivos que entendemos que também devem ser aqui mencionados e que vão muito além daquilo que é o plano estratégico. E começou a ser, este plano também começou a ser trabalhado em 2020, porque foi também em 2018, e isso não aparece no vosso projeto de resolução, que foi criado um novo mecanismo que visa paralelamente este objetivo através do Fundo de Apoio ao Turismo e Cinema e que prevê incentivos às produtoras que queiram fazer filmes, séries ou outras obras audiovisuais em território português e com envolvimento de produtoras nacionais e que é, 4 anos depois, um exemplo de política pública neste setor de apoio ao cinema, à produção e ao audiovisual. E queria também dar nota que recentemente, há menos de um mês, o Governo aprovou uma alteração orgânica que permitirá à Portugal Film Commission ser integrada no ICA e este é de facto um reconhecimento do trabalho que foi feito e que precisa de continuar a ser feito no âmbito da política de incentivos e que o último orçamento também o comprova com o reforço da verba. Chegados aqui e ao que se recomenda no projeto de resolução, este está em conformidade com aquilo que o Governo já está a fazer através do ICA, como o Sr. Deputado Alexandre Poço bem referiu, com base nos estudos encomendados às consultoras e, naturalmente, como o Sr. Ministro também já anunciou, passará a uma segunda fase de processo de auscultação daquilo que é a secção especializada do cinema e audiovisual, o que permitirá também incorporar aqueles que são os contributos dos parceiros do setor e ter depois, por fim, uma versão final que será apresentada conjuntamente. Nesse sentido, por entendermos de facto que, pese embora o Governo estar a trabalhar nesta matéria, estar a concluir o plano e, portanto, de alguma forma este projeto acaba por ser um pouco extemporâneo, porque está a ser feito, mas ainda assim, o Partido Socialista, naturalmente, com o compromisso que tem com a conclusão, não é a elaboração, mas conclusão deste plano estratégico, não será por nós, não será pelo Partido Socialista que será inviabilizado esta recomendação. Obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Se mais ninguém... sim, o Sr. Deputado Jorge Galveias, do Chega.
Muito obrigada, Sra. Presidente. A Sétima Arte é um dos maiores veículos da promoção na área da cultura de emanação. Não se compreende a par que a aposta no cinema nacional. Muito mais relevância se tem dado à rodagem de séries e filmes estrangeiros no nosso país e, mesmo assim, mal aproveitado, tendo em conta a falta de benefícios fiscais a essas entidades, mas, de facto, a primazia deve ser dada à criação de conteúdos em língua portuguesa. Como é bem referido no projeto de resolução, desde 2018 que não existe plano estratégico algum para o cinema e de produção nacional e de produção audiovisual. Mas, em 2020, através do ICA, é recomendada a elaboração de um plano estratégico para o período 2021-2025, mas, caso a 2023, nada se vislumbra sobre tal programa. Sendo assim, obviamente, acompanharemos a iniciativa do Partido Social Democrata. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Jorge Galveias. Passava, então, à Sra. Deputada Patrícia Gil Vaz, da Iniciativa Liberal.
Obrigada, Sra. Presidente. Efetivamente, o Governo em 2018 assumiu um compromisso de realização de um plano estratégico para, para o cinema e para o audiovisual a longo prazo, que se fixava em 5 anos. A verdade é que até hoje o Governo limitou-se apenas a encomendar a uma consultora inglesa a elaboração de um plano estratégico 2021-2025. A verdade é que estamos a meio deste período temporal e nada sabemos acerca deste plano, embora este esteja inscrito nas GOP 21-22 e 21-25. Por isso mesmo, iremos viabilizar a iniciativa do PSD, mas não podemos deixar de reafirmar um dos nossos princípios de que somos contra uma cultura dependente do Estado e dissociada do mercado. Costumamos defender antes a aposta naquele que é o mecenato cultural, os incentivos fiscais e no incentivo à procura de bens culturais ao invés de subsidiar a oferta, mas faz-nos sentido apoiar esta mesma iniciativa e por isso mesmo iremos viabilizá-la. Obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Esta iniciativa não vai ser votada cá, portanto, em relação a este debate, ele está feito, terminou neste momento. Passávamos à apreciação e votação do projeto de voto 269, do Chega. Sim, ainda sobre o assunto sobre anterior.
Eu só agradeço os comentários, sim, naturalmente. Se me der a palavra.
Não, claro que sim. Claro que sim, senhor.
Agradeço os comentários de todas as senhoras deputadas e senhor deputado que aqui se mencionaram sobre o projeto de resolução do PSD. E a única frase final que me apraz dizer sobre este assunto é que extemporâneo mesmo é o plano, que nunca mais aparece. É a única coisa que me apraz dizer. É que é a única coisa que está extemporânea no meio desta discussão toda.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Passávamos então para a apreciação e votação do projeto de voto do Chega, de congratulação aos atletas portugueses medalhados no Campeonato de Europa de Ciclismo de Pista. Senhor Deputado Jorge Galveias, passo-lhe a palavra.
Muito obrigado, Sra. Presidente. O Campeonato da Europa de Ciclismo de Pista de Elite decorreu entre 8 e 12 de fevereiro em Gresham, na Suíça. O contingente português liderado pelo selecionador nacional de pista, Gabriel Mendes, foi composto por 6 atletas que participaram em 11 provas distintas. No setor masculino, Portugal esteve representado por Rui Oliveira, Yuri Leitão, João Matias, Diogo Narciso e Rodrigo Caxias. No setor feminino, foi representado pela atleta Maria Martins. O campeonato, que já se previa de intensa competição pelos vários títulos em disputa no Tissot Velodrome, contou com a habitual presença dos melhores ciclistas do mundo na disciplina de pista. No arranque da competição, Portugal brilhou ao arrecadar 2 medalhas. Rui Oliveira alcançou a prata na prova de eliminação, enquanto Maria Martins, na prova de scratch, arrecadou a medalha de ouro. O atleta de 26 anos e de Vila Nova de Gaia, Rui Oliveira, que atualmente corre pela conceituada equipa UAE Team Emirates, repetiu assim na pista suíça o estatuto de vice-campeão europeu na prova de eliminação que alcançara em Glasgow. Já a atleta escalabitana de 23 anos, Maria Martins, triunfou na prova de scratch, sagrando-se assim campeã europeia. Mais um feito histórico por parte da atleta, que já no passado mês se tornou na primeira atleta feminina portuguesa a integrar o World Tour. Assim, e pelo exposto, o Grupo Parlamentar do Chega congratula todos os portugueses que participaram no Campeonato Europeu de Ciclismo de Pista de Elite, em especial à consagração de Rui Oliveira como vice-campeão europeu em eliminação e Maria Martins como campeã europeia de scratch, assim como os seus percursos desportivos e excelentes resultados alcançados ao longo da carreira que muito orgulham Portugal. Ambicionando que todas as competições futuras continuem a espelhar o empenho e dedicação ao desporto. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Algum grupo parlamentar? Sim, a Sra. Deputada Rosário Gamboa, do Partido Socialista.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Gostava de agradecer ao Sr. Deputado Jorge Galveias o facto de nos ter trazido este voto, que nos permite saudarmos o que tem sido os méritos do nosso ciclismo e a forma como estes atletas se distinguiram a nível europeu. E nesse sentido gostaria, se fosse possível, que este voto pudesse ser transformado num voto da Comissão pelo seu valor e pelo seu alcance. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Sr. Deputado Jorge Galveias, dou-lhe a palavra novamente.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Não vejo qualquer inconveniente. Muito obrigado.
Agradeço muito. Temos que votar, fazer a votação do voto. Quem está contra? Abstém? Votamos todos a favor, seguramente, então. Muito bem, muito obrigada. Relativamente... Sim, Sra. Deputada Rosário Gamboa.
Presidente, antes de iniciarmos a próxima apreciação, a próxima votação dos votos de congratulação pelo 100º aniversário da Casa do Alentejo, o Partido Socialista queria pedir o seu adiamento. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Portanto, sendo assim, é um direito concedido ao Partido Socialista, um pedido de adiamento. Portanto, eu penso que a nossa reunião... Posso dá-la por terminada, se mais ninguém tiver mais algum assunto em debate. Então, muito obrigada e penso que a próxima semana será terça-feira a reunião. Exatamente, temos a Conferência da Juventude para a próxima semana. Pois, nem é sequer uma reunião, sim. Onde é que vai decorrer já agora? Na sala do Senado. Obviamente todos receberemos a informação que chegará até nós até lá. Muito obrigada, até à próxima.